Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil com Hernandes Dias Lopes. Produção Luz para o Caminho.
Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
O apóstolo Paulo, o grande bandeirante do cristianismo, este arauto da fé, este desbravador do reino de Deus, depois de percorrer várias províncias do Império Romano, plantando igrejas na Galácia, na Macedônia, na Acaia, na Ásia Menor, agora está preso pela primeira vez, porque ele teve duas prisões em Roma, está preso em Roma, de onde ele escreve esta carta aos Filipenses. Esta carta, a epístola da alegria, mesmo na prisão e sob algemas, Paulo está transbordando de uma alegria indizível e cheia de glória. E no texto em pauta, ele fala sobre a humilhação e a exaltação de Cristo, dando este exemplo magno para sanar e resolver alguns problemas de relacionamento naquela comunidade cristã. E eu gostaria então de tratar, em primeiro lugar, dos degraus da humilhação de Cristo, onde ele desce da glória às profundezas da humilhação da cruz. E o texto vai nos dizer algo muito importante. Está escrito assim no verso 6: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Adão, sendo homem, quis ser igual a Deus. Lúcifer, sendo anjo de luz, quis ser maior do que os outros anjos e ser igual a Deus. Porém, Jesus, o Verbo eterno, pessoal, divino, autoexistente, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele abriu mão da sua glória, sendo transcendente, tornou-se imanente. Sendo Deus, se fez homem. Sendo eterno, entrou no tempo. Sendo o Rei da glória, assumiu uma forma de servo. O texto prossegue no verso 7 e diz: antes a si mesmo se esvaziou. Preste atenção que ele não foi esvaziado, ele se esvaziou. E ele é transcendente, ou seja, ele é maior do que tudo quanto ele mesmo criou, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Se o nosso universo, segundo os estudiosos, é tão vasto, é tão grande, se este universo é tão colossal, se ele tem uma extensão para nós quase incompreensível, de bilhões de anos-luz, e se este é maior do que tudo quanto ele mesmo criou, ele foi se esvaziando, se esvaziando, e se esvaziando, a ponto de transformar-se num zigoto, num embrião, num feto, num bebê que nasce de uma virgem, enfaixado em panos, colocado num coxo de animal comer numa manjedoura. Ele a si mesmo se esvaziou. Mas o texto diz que ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. não uma forma aparente, teatral, não apenas uma misura. De fato, ele assumiu definitivamente a forma de servo. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Sendo ele o mestre e o senhor, ele lavou os pés dos discípulos. Ele andou por toda parte fazendo o bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os mortos ressuscitaram. As pessoas que chegavam a ele machucadas, feridas, quebradas, ele as restaurava. Ele veio para servir. Mas o texto prossegue e diz ainda que ele também tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele não foi para aquela cruz porque cometeu o pecado, ele era inocente. Ele não foi para aquela cruz por um mero acidente histórico, no sentido de ter sido uma vítima do sistema religioso, no sentido de Roma, mancomunada com o sinédrio judaico, tê-lo prendido, julgado, condenado. Ele não foi para aquela cruz porque fracassou diante das forças militares da época. Ele não foi para aquela cruz porque Judas o traiu, porque Pedro negou, porque o sinédrio o condenou por dois crimes graves, blasfêmia contra Deus e conspiração contra César. Ele não foi para aquela cruz porque Pilatos sentenciou a pena de morte, morte de cruz. Ele foi para aquela cruz como nosso Redentor, voluntariamente, porque o Pai também o entregou por amor. Ele foi para aquela cruz como um rei caminha para sua coroação, porque foi lá na cruz que ele esmagou a cabeça da serpente, foi lá na cruz que ele expôs os principados e potestades ao desprezo, foi lá na cruz que ele comprou para nós, com o seu sangue, eterna redenção. Foi lá na cruz que ele pagou a nossa dívida e anulou o escrito de dívida que era contra nós. Foi lá na cruz que ele então alcança para nós a gloriosa salvação, a vida eterna. Pois bem, esses foram os degraus que ele foi descendo na sua humilhação. Mas agora vejamos a sua exaltação. No verso 9 diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Chama a sua atenção para o fato de que ele a si mesmo se esvaziou. Mas não está escrito que ele a si mesmo se exaltou. Mas está escrito: pelo que também Deus, o Pai, o exaltou. Não é correto a autoexaltação. Mas Deus, o Pai, o exaltou sobremaneira. E esta palavra, exaltou sobremaneira, é uma única palavra no grego que significa que ele foi exaltado ao grau máximo, em posição superlativa. Não há ninguém mais exaltado do que ele. Ele foi colocado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Ele está assentado no trono de onde ele governa o universo, de onde ele dirige as nações, de onde ele controla a nossa vida. Mas veja mais, está escrito o seguinte: ele deu o nome que está acima de todo nome. É o nome de Jesus. Para que é o nome de Jesus? Este é o nome sobre todo nome. Há poder nesse nome. Há poder para perdoar pecados nesse nome. Há poder para curar os enfermos nesse nome. Há poder para expulsar os demônios nesse nome. Há poder para vencer as trevas nesse nome. Há poder para desbaratar todas as tramas do adversário nesse nome. Diante desse nome, todos tremem no inferno, porque este é o nome sobre todo nome, o nome todo-poderoso de Jesus Cristo. E Paulo prossegue e diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Em outras palavras, anjos, homens, demônios, precisam se curvar diante desse nome. Aqueles que hoje não o fazem voluntariamente, terão que fazê-lo necessariamente no grande dia do juízo. Até o diabo vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Até os demônios vão ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Até os homens ateus vão ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Até os satanistas vão ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Não haverá qualquer ser no céu, na terra e no inferno que seja dispensado desta declaração pública de que Jesus Cristo é Senhor, e vão ter que se prostrar, e vão ter que se ajoelhar diante dele. Reis, príncipes vão ter que se ajoelhar, filósofos, sociólogos, antropólogos vão ter que se prostrar, religiosos vão ter que se prostrar, satanistas vão ter que se prostrar, vão ter que se ajoelhar diante dele. E diz o texto, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Há muitos senhores hoje, há muitos deuses pagãos hoje. Há muitos homens que acham que estão revestidos de poder e autoridade. Mas tudo isso vai cair por terra e há apenas um nome vai ser exaltado. Diante de quem todo joelho vai se dobrar, diante de quem toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele está assentado no trono, Ele tem as rédeas da história em suas mãos, Ele está conduzindo a história à sua consumação, Ele é o Todo-Poderoso Deus, Ele é a única esperança para você e para mim, Ele é o único nome que pode trazer salvação e vida eterna para nós, Ele é o único nome que pode trazer esperança para nós, porque Ele é a nossa paz, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa recompensa, Ele é a nossa herança. Mas Paulo conclui dizendo, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus foi enviado pelo Pai. Jesus viveu em sintonia com o Pai. Jesus era e é o prazer do Pai. Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Jesus concluiu a obra que o Pai lhe confiou. Jesus voltou para o céu e foi entronizado pelo Pai à sua direita em majestade. O Pai o enviará a segunda vez para buscar a sua igreja e para julgar as nações. E então, ao fim, na consumação de todas as coisas, Jesus vai devolver toda a glória ao Pai. Que verdade bendita, que verdade preciosa. O mundo não está à deriva, a história não está sem rumo. Por mais estranho que possa parecer as circunstâncias à nossa volta, por mais dolorosa que seja a realidade mundial, saiba disso, o Senhor Deus não perdeu o controle da história. A história é teleológica, ela caminha para um telos, para um fim, para uma consumação. E a vitória é de Cristo e da sua igreja. Ao fim, o próprio Deus Pai receberá toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E nós poderíamos encerrar com aquele texto sublime de Apocalipse. Eu vou fazer isso lendo para você. Apocalipse capítulo 5, versículo 13, está escrito: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu quero orar com você e dar graças a Deus por Jesus Cristo, que foi sobre e excelentemente exaltado. E hoje você pode se prostrar diante dele e confessar que ele é o Senhor da sua vida. Eu te peço, Pai, que tu apliques esta palavra ao coração de todos aqueles que estão nos assistindo, para que se rendam a Cristo, recebendo-o como Salvador e Senhor, vivendo na presença dele para a glória dele. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.
Verdade e Vida, com Hernandes Dias Lopes, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, produção de Luz para o Caminho. Luz para o Caminho, o Evangelho de Cristo através da mídia.